Reportagem Especial.
Neste último capítulo da série sobre o Complexo Industrial da Saúde, vamos saber quais foram as recomendações da subcomissão da Câmara que analisou as falhas do sistema brasileiro. O objetivo é estruturar o país para o enfrentamento de desafios como o da pandemia de Covid-19.
A Subcomissão Especial de Desenvolvimento do Complexo Econômico e Industrial em Saúde terminou 2021 com várias recomendações para 2022 para o Executivo, Legislativo e o Tribunal de Contas da União. Para o Executivo, uma das principais é a volta de uma coordenação interministerial para o desenvolvimento do complexo industrial, que existiu entre 2008 e 2018. Para o relator da subcomissão, deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, essa coordenação é essencial para promover as PDPs, as parcerias para o desenvolvimento produtivo, com os setores público e privado.
Essas parcerias foram muito bem sucedidas. Um exemplo, o Brasil não produzia os medicamentos mais modernos para o câncer, passou a ter fábricas de produção desses medicamentos aqui no Brasil. Sugestões no sentido de termos um marco legal para a chamada inteligência artificial. Você tem uma mudança na área da saúde que vai gerar necessidade de novos serviços, novos equipamentos. Então, essa coisa da telemedicina, da inteligência artificial, que é cada vez mais, né, você usar a tecnologia de informação, a computação, para ela mesma reunir vários dados daquele paciente e fazer sugestões de tratamento, né, reforçando, auxiliando o médico, auxiliando o paciente sobre qual que é a forma de tratamento, isso facilitando o acesso. Às vezes a pessoa está numa área remota, tem dificuldade de ter acesso a um especialista, né? Essa tecnologia de informação pode ajudar nisso, com imagens, com informações, com laudos. Então a gente precisa de uma regulamentação especial para isso, por conta das questões éticas que estão envolvidas com isso. Ter linhas de financiamento e ter linhas de um regime de tributação especial para estimular a produção.
Mas Padilha acredita que um impedimento sério para qualquer estímulo ao setor de saúde é o teto de gastos determinado pela Emenda Constitucional 95.
Se a gente aponta que não tem crescimento de recursos para a saúde nos próximos 20 anos, não tem estímulo concreto, seja para o setor privado, para o setor público, para produzir tecnologia e insumos para a saúde, porque não vai ter o mercado público. E vai ter vários problemas em relação ao mercado privado. Isso é decisivo para a construção de uma sustentabilidade econômica, financeira e tecnológica para o SUS. E, na nossa opinião, é decisivo para o país. Nenhum país se tornou rico sem ter um forte segmento do seu complexo econômico e industrial da saúde.
O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, apoiou a aprovação do relatório da subcomissão na Comissão de Seguridade Social e Família, mas sugeriu mudanças no sentido da inclusão de indicadores para o monitoramento das políticas e a elaboração de programas de formação de recursos humanos. Segundo Barros, é preciso regulamentar um decreto de 2017 que instituiu a Política Nacional de Inovação Tecnológica na Saúde, atualizando, por exemplo, os insumos estratégicos do SUS, mas reconheceu que problemas com o financiamento das PDPs precisam ser equacionados logo.
Quando você faz uma PDP, você já, então, é 5 anos a transferência de tecnologia, faz uma compra plurianual do produto, com a entrega programada. Porque se a gente fica cada ano tentando fazer uma licitação para comprar um produto que está na PDP, vem um outro fornecedor, faz o dumping e vende mais barato para inviabilizar a PDP. Porque o que é a PDP? É criar um concorrente no Brasil para o produto.
O líder do governo também defendeu uma política de preços mais flexível.
Tivemos aquela crise da penicilina e temos vários outros produtos que o preço máximo é inviável. Então, para a gente aumentar o preço da CEMED, tem que fazer uma medida provisória. Então, realmente, isso precisa ser resolvido.
Outra sugestão do deputado Ricardo Barros é a implantação de um regime especial de tributação.
Nós temos a fábrica dos aceleradores lineares aqui no Brasil, só que uma Santa Casa que queira comprar um acelerador compra lá de Palo Alto porque não tem imposto. Se ela comprar aqui no Brasil, paga imposto. Então a gente tem a fábrica aqui, mas não consegue vender para dentro do Brasil o produto dessa transferência tecnológica.
Meiruzzi Freitas, diretora da Anvisa, também fez sugestões relacionadas às PDPs. Para ela, em alguns casos, a incorporação da tecnologia poderia ficar com o setor privado.
Talvez precise reavaliar a necessidade da incorporação da tecnologia no parceiro público. O parceiro privado pode incorporar essa tecnologia de produção no Brasil e entender como uma parceria que teve êxito a partir do momento que você tem a incorporação da produção nacional, independente de ser no parceiro público ou no parceiro privado.
Para a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, um dos pontos mais importantes do relatório é a valorização dos recursos humanos do país.
Se a gente não mostrar para eles durante a graduação o quanto é importante e o quanto é valorizada e precisa ser, porque até então não é, os nossos mais brilhantes pesquisadores não estão no país. Tiveram oportunidades e foram para fora do país. Nosso reconhecimento a todos aqueles que permaneceram aqui e a todos aqueles que estão ajudando o Brasil mesmo fora do Brasil.
O médico Odorico Monteiro, que atuou na subcomissão como deputado, disse em uma das reuniões que esperava mais atuação do governo em prol da inovação.
Eu acho que a palavra-chave para a gente reverter parte dessa situação é a questão da inovação. É vergonhoso hoje para o Brasil, no que a gente tem de riqueza, né? Eu acho que a gente se conformou em ser a fazenda do planeta, ou seja, a gente se conformou de ser a mineradora do planeta e de ser a fazenda do planeta, ou seja, ter a maior matriz de produção de proteína vegetal, proteína animal, minério, commodities, e deixou de lado a inovação. Isso para o setor nosso é crucial, crucial. É vergonhoso o Brasil estar na posição de número 62 no ranking global de inovação. Nós estamos atrás do México, nós estamos atrás da Costa Rica, nós estamos atrás de todos os países mais pobres do que o Brasil do leste europeu. É vergonhoso. Então, nós precisamos reverter isso. Esse setor, sem inovação, ele não existe.
A subcomissão indicou 72 projetos de lei em tramitação no Congresso que são de interesse do Complexo Econômico Industrial em Saúde, mas apontou a prioridade para o projeto de lei que estabelece a não patenteabilidade de medicamentos utilizados no diagnóstico e terapêutica de doenças negligenciadas e promove a produção desses medicamentos sem pagamento de royalties, e para o projeto que institui a Estratégia Nacional de Saúde. O relatório ainda recomenda ao Poder Executivo a reestruturação do Departamento do Complexo Industrial Inovação e Saúde para viabilizar o uso do poder de compra do governo nas aquisições relacionadas aos acordos de transferência tecnológica das PDPs. Ao TCU, os deputados indicam a criação de um grupo de trabalho que solucione o problema do controle dos gastos com pesquisas clínicas de longo prazo, ou seja, a compatibilização desse financiamento com os orçamentos anuais. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
A reportagem especial sobre o Complexo Econômico Industrial da Saúde teve reportagem de Silvia Munhato, produção de Marcos Brito, trabalhos técnicos de Milton Santos, edição de Cláudio Ferreira. Você pode ouvir o conteúdo completo na página da Rádio Câmara na internet, que é radio.câmara.leg.br.
Reportagem especial.